Olha só, você realmente gostou da musiquinha dos fantasmas.
Eu gostei, coloquei no meu Twitter. Você não está acompanhando meu Twitter.
Só por causa disso eu vou assinar as notificações do teu Twitter. Tudo que você tweetar eu vou receber notificação aqui.
E você vai comentar.
Eu vou comentar. Eu vou fazer isso até agora. Peraí.
Eu tenho que fazer isso com o troço do Lavamos Nós.
Eu fiz isso. Aqui, ó. Vou colocar aqui todos os tweets. Pronto. Tá aqui.
Vai ser praticamente nada, porque eu faço, assim, tipo, 2 tweets por dia, assim, muito. Apesar da resistência da minha companheira aqui, Bia, em chamar vocês de elavinhos, eu vou insistir nisso aí. Ou biscoitinhos. Então, meus biscoitinhos, estamos de volta para mais um episódio de Lá Vamos Nós. É, eu sou o Beto.
Meu Deus. Eu sou a Bia.
Tudo bem aí, Bia?
Muito desgosto. É um nome pior que o outro.
Não fica assim, não. Eu sei que você tá com ciúme porque eu inventei nomezinhos diferentes pros nossos ouvintes. Estamos continuando com a discussão sobre sensualização, sexualização, sobre a sexualização de personagens femininas em plataformas de cultura nerd, geek, como games, né, jogos, como quadrinhos. E o que mais vier na nossa cabeça, né? Tipo... E hoje a gente vai... A Bia já deu uma apresentada nessa temática, né? E a gente vai falar sobre... A Bia vai ter a oportunidade de falar, porque ela tá doida pra promover o trabalho desse ilustrador. A gente vai puxar o gancho do final do episódio passado, em que a gente diz que se a personagem feminina tá numa postura esquisita e você colocar um personagem masculino e ficar ainda mais bizarro, é porque tá errado, sabe? Então a gente vai falar sobre isso, porque na cultura dos quadrinhos, principalmente, e nós todos sabemos disso, as personagens femininas são retratadas, são desenhadas de uma forma extremamente sexualizada, e isso afeta, tipo, a proporção do corpo, não só dos peitos e do bumbum, né? Não só isso, mas tipo, comprimento de pernas, grossura das pernas, até em momentos assim, diferentes, né? Num take em que a pessoa, a heroína, não tá fazendo nada, ela tem um desenho normal, mas aí de repente ela vai lutar e pronto, ela tem um colchão e a coxa dela tá na boca do cara, e tipo, what the fuck? Como é que chegou até ali? Então é uma coisa feita objetivamente, né? Tanto para vender quanto para nutrir esse ciclo de toxicidade na comunidade. E isso afeta até, de certa forma, de uma forma até caricata, alguns desenhos, né? Tipo, o personagem tem uma abertura de perna tão grande para mostrar a calcinha ou as roupas de baixo, que parece que ela é a mulher elástico. Aliás, a mulher elástico foi super sexualizada. Virou até meme, né? Tipo, Damn, Elastic Girl. Tipo, ela foi shippada e sexualizada de N formas depois dos Incríveis 2, né? Virou um meme famoso. Não sei se no Brasil teve tanta repercussão, mas nos fóruns da gringa, a Mulher Elástico e principalmente as cenas em que ela tá montada na moto foi bastante alvo de certos fanfics e fanmades e...
Comentários
e tudo que vocês possam imaginar. Mas é isso, Bia. Promova o trabalho desse ilustrador magnífico que faz com que as mulheres tenham 3 metros de perna, mas os homens não tenham pescoço.
Fale assim do mestre. Poxa, não fale do mestre.
Eu acho que você não deve falar o nome dele, não. Bem, a gente tá sendo processado. Cada episódio a gente é processado por uma pessoa diferente.
Então,
ou por uma empresa.
Eu vou fazer uma dinâmica diferente, né? Pra vocês adivinharem, se acertarem o nome desse ilustrador, que é bastante famoso, né? esse magnífico mestre que é conhecido em fazer mulheres com a postura da coluna parecendo o S de Sadia. Ele tem problemas de desenhar pés, porque ele censura pés. Ele coloca um morro nos pés.
É melhor do que desenhar o pé em formato de pênis, igual aquela imagem que você me mandou.
Não me explana assim, rapaz. Que isso? Mantenha o decoro. Esse ilustrador, ele fez vários trabalhos nos anos 90. Ele também ficou conhecido por ter feito Capitão América. O Capitão América foi desenhado de uma maneira muito estranha anatomicamente. Mas o maior detalhe, assim, o spoiler que torna ele, assim, famoso, e que eu já disse, é que ele censura pés, tem problema de fazer anatomias. Então, se vocês souberem o nome desse grande ilustrador e mestre, coloque o nome dele nas formas. Eu não vou falar o nome dele, como o Beto disse, ele está sendo processado todo episódio. Uma figura diferente. Então, ele é bastante conhecido, principalmente por deformar os personagens, né? Ele fez várias ilustrações. Ele desenhou alguns arcos importantes do Homem-Aranha. Se não me engano, ele desenhou a saga dos clones do Homem-Aranha. Eu posso estar enganada, mas faz muito tempo que eu li esse arco também. Mas eu nunca esqueci do desenho, porque é tão bizarra o desenho das pernas que parece que o Homem-Aranha tem duas pernas direitas. E parece meio Kiko fazendo a pose quando ele tá se preparando, né, pra chutar a bola ou fazer alguma
coisa. O episódio não é pra retirar o cara, não. Personagens femininos, por favor.
Mas eu sei, mas eu tô escrevendo o trabalho dele pra vocês terem noção de como ele repete esse padrão também em personagens femininos. Porque, assim, ele não chega a ser que nem o Manara. O Manara, eu posso falar o nome dele, porque, apesar dele ser personagens sexualizados, tem uma desculpa por isso. Ele é realmente desenhista de arte erótica. E ele esquece, às vezes, que está desenhando HQ normal e todos os personagens têm cara de orgasmo. Só isso que eu tenho a dizer. Se vocês ficaram curiosos, procure Manara, sei lá, Mulher-Aranha. Pronto. Enfim. Como é muito comum observar em quadrinhos personagens femininas desenhadas de maneira... Não é isso, Beto. Desenhadas de maneira incorreta, anatomicamente, eu gostaria de falar sobre a iniciativa Hawkeye. Que exatamente isso é o personagem Gavião Arqueiro, né? A tradução do nome dessa personagem. Onde as pessoas pegam imagens, trechos... de HQs e outras artes onde personagens femininas estão sendo hipersexualizadas e reproduzem ele nas mesmas poses. Então chega a ser hilário, porque é ridículo você ver um personagem masculino fazendo aquelas poses, tipo bumbum empinado, fazendo contorcionismo para dar um, sei lá, um tiro, um chute, por aí vai. Beto, o que você acha dessa iniciativa dos fãs e substituírem as personagens femininas pelo nosso querido Arqueiro Verde? Arqueiro Verde não, Gavião Arqueiro.
É tudo a mesma coisa, ninguém liga pra esses personagens de arqueiro, não é possível.
Cuidado.
Ah, mano. Ótimo, agora eu hateei os fãs do personagem de arqueiro. Tá, beleza. Além do talento incrível que o pessoal das internets tem de criar coisas criativas, a gente vê o que vem sendo batido, né, da mudança de cultura. É interessante quando existe uma movimentação grande, organizada, de você problematizar uma situação que era dada como correta até uns anos atrás, né? Tipo, eu acho que existe aí um momento de basta, né? Tipo, ok, vocês quiseram fazer quadrinhos sensuais, com personagens femininos sensuais, sexualizados a torto e a direito para agradar um público-alvo cativo, o público-alvo mudou e não se quer mais isso. E olha, eu tô mostrando como é ridículo. A gente quer, tipo, porque a gente quer se aproximar do personagem, né? Seja ele masculino ou feminino, a gente quer se identificar com aquele personagem, a gente quer se colocar no lugar dele, a gente quer ser ele muitas vezes. a depender. E fica complicado quando você... E você perde, né? Acho que mesmo o público masculino acaba perdendo a possibilidade de ter um desenvolvimento adequado de boas histórias de heroínas ou de vilãs ou de personagens secundárias femininas para, tipo, ou arcos sexualizados, não só o desenho, né? Tipo, o capeitão, o capeitona, né? Não só o traço do desenho, como os arcos também, né? Tipo, a heroína deixa de fazer algo interessante porque ela tem que ter uma cena de par romântico com um personagem desinteressante, ou ela tem uma motivação desinteressante, normalmente voltada para atração. Eu acho que, por exemplo, já que a gente está falando de outras mídias, uma forma que eu vejo que tem uma sensualidade, pelo menos para mim, e que é bem trabalhada, é a Jessica Jones na série da Netflix. Tipo, ela tem cenas de sexo, ela tem uma postura badass que eu entendo como sensual, mas não fica exatamente forçado. Em alguns momentos fica, né? Mas mostra assim, tipo, pra mim, a série da Netflix da Jessica Jones é interessante porque não perde tempo com coisas desnecessárias, normalmente frutos dessa cultura de ter que sexualizar a pessoa. E a mesma coisa vai para quadrinhos, né? Tipo, você perder, às vezes tem aquela capa marcante, assim, tipo, ah, essa é a capa de quadrinho que eu lembro até hoje, sei lá, Piada Mortal, ou alguma coisa assim. E aí você vai ver nos quadrinhos femininos, é sempre, sei lá, a Capitã Marvel voando, com os peitos projetados pra frente, a coluna torta igual uma cobra, pra bunda dela também ficar virada pra cara dela. Como é que você faz isso anatomicamente, não sendo uma contorcionista, né? Tipo, então, a Mulher Gato, uma série de outros personagens que são feitas dessa forma. Todas as personagens femininas, e aí cai um pouco no meu argumento da baioneta, assim, tipo, acaba que todas as personagens femininas marcantes são marcantes porque tem alto grau de sensualidade, como se a sensualidade fosse o suprassumo do refinamento, seja do vilão, seja do herói. Então você vai pensar a Poison Ivy, né, a Era Venenosa, sensualizada, sexualizada, a Mulher Gato, mesma coisa. A Capitã Marvel, a mesma coisa. E eu digo em takes parados, assim, ah, ela tem uma história legal, tem uma história legal, mas tipo, aquela menina azul do Guardiões da Galáxia, tipo, a Mística. Então, tipo, todas elas pra ser. A Viúva Negra, todas elas pra serem refinadamente fodas, tem que ser sensuais e sexuais, ou se perde um tempo precioso do roteirista, do desenhista, do cara que faz o background ali, pra projetar a bunda da personagem no pescoço dela. Então, tipo, mesmo o público masculino tá perdendo, porque, sinceramente, chega a ser ridículo. Tenta se sexualizar tanto, ou sensualizar tanto, que não fica mais. E não que esse seja o ponto, sabe? Não tem que ser o ponto. Não tem que ser o ponto, ah, se tá no grau certo ou se tá no grau errado. Assim. Tipo, tem que ser natural. E não é natural. Quando é natural, fica muito isso. Tipo, toda personagem fodona feminina, ela tem essa natureza sensual, que ela consegue conversar com as pessoas e seduzir, não sei o quê. Tipo, é a Viúva Negra do universo cinematográfico Marvel, porque nos quadrinhos eu não sei se ela tem essa personalidade, eu sei que ela é meio diferente, assim, né? Ela usa um véu, ela é uma viúva mesmo, né? Mas, tipo, pra quê, né? Tipo, a comunidade perde muito. Eu acho que essa é a minha opinião sobre isso, Bia.
Bom, eu não vou... não vou dizer que discordo, né? Mas, assim, uma coisa que me chama muita atenção na construção das personagens femininas em quadrinhos, indo em direção ao que você disse, né? Perde-se muito tempo, às vezes, gastando em takes, em cenas e etc., de mostrar o corpo das personagens, que eu lembro de três exemplos que eu queria trazer. Quadrinho, a Capitã Marvel, que toda a editorial era feminino e que fizeram toda uma reformulação da personagem, né? E mudou o traje, a motivação, e ela deixou de ser uma sombra, né? do Capitão Marvel. E ela se tornou a personagem, tanto que isso prova de como ela pode ser, vamos dizer assim, uma das personagens que esteja na liderança nessa. O segundo exemplo é Mad Max, no filme, né, que foi bastante elogiado e criticado ao mesmo tempo. E se não me engano, a diretora de câmera ou a diretora do filme era uma mulher, e você não a diferença dos takes da Furiosa e das outras mulheres que estavam no filme, porque foca em rosto, foca em movimentação, mas não de uma maneira para sexualizar ou vulgarizar as personagens, explorando outras nuances ali do contexto. Até porque, pelo cenário pós-apocalíptico, né, como é Mad Max, eu acho que a última coisa que você tá pensando é em sexo. Você tá mais preocupado em sobreviver, né?
Sim, talvez, né?
Talvez, não sei, né? E o terceiro exemplo, e o último exemplo, que infelizmente fugiu a minha mente, mas eu vou conseguir lembrar. O terceiro exemplo. O terceiro exemplo, que na verdade vai acabar se desdobrando em quarto exemplo também.
Ah, vamos lá.
No universo da DC, que é Mulher Maravilha. O traje das Amazonas, e quando vai pra Liga da Justiça, o traje muda, fica curto, fica sensualizado. Você vê que tem uma mudança dos trajes, porque tem uma troca de diretor. O diretor do filme, que cuida de toda a construção do filme, né? No caso da Liga 1 e da Mulher Maravilha, acho que foi uma mulher, que eu sou horrível com nomes. É muito chato essa mudança, até porque tem uma cena muito interessante do filme da Liga, que é quando o Batman e os outros estão chegando na Batinave, eu acho que é a Batinave, estão chegando, e o take pega de baixo pra cima e justamente foca na bunda da Mulher Maravilha. E não há necessidade alguma de focar ali, não tem. E fica desfocado os outros heróis, né, os homens, chegando e descendo ali. Por que você não focou nas costas dela? Por que você não pegou a câmera, vamos dizer assim, de lado para tentar pegar uma outra perspectiva? Porque tinha que focar justamente naquela região, sabe?
Isso é um comentário que eu tinha, acho que até para o episódio anterior, né? Que o jogo de câmeras é todo meio machistão, assim, né? Ou totalmente. Porque quando você quer sexualizar uma personagem feminina, você faz justamente isso. Você filma de baixo para cima, ou de cima para baixo para pegar o decote. Assim, se for de frente, é de cima para baixo. Se for de costas, é de baixo para cima. E dá a volta no personagem para mostrar de corpo inteiro, né? A famosa voltinha. Mas você não faz isso com personagem masculino para mostrar o pacote dele, né? Tipo, todos eles usam cueca por cima da roupa, mas você não vê, tipo, a câmera dando uma volta 360, começando na bunda dele, passando pela frente e voltando para a bunda dele. Tipo, são 3, 4 segundos de tempo de câmera completamente perdidos. E para mulher é completamente perdido também. Para personagem feminina, pô, esses 3, 4 segundos pro cinema faz toda a diferença. Então, tipo, pra quê, né? Pra que continuar com essa cultura? Eu acho que já passou da hora de perceber que o filme não vai vender um ingresso a mais por causa do take da bunda do... Ah, e tem um personagem que foi sexualizado masculino que eu lembrei agora, mas que, tipo, que não faz a menor diferença na franquia, que é o Thor. Que quando ele tirou a camisa lá no primeiro filme, gerou uma série de comentários em cima dele. Mas você vê que é diferente, sabe? Tipo, pra quê? Numa cena completamente aleatória deles, você tem esse easter egg que é a bunda da Mulher Maravilha. Então, tipo, eu não entendo. Eu até consigo entender, eu até consigo ver quem faça isso. E ter um público X específico que faça isso e que vá argumentar. Acho que a gente pode até deixar isso pro próximo episódio, se for o caso, mas tipo, eu consigo ver pessoas comprando mídias desse jeito, mas eu acho que, e eu espero que iniciativas como essa do Hawkeye, né, signifique que é tão minoritário hoje em dia, apesar da comunidade nerd geek continuar tóxica, ponto, não é tão economicamente viável que se abre espaço finalmente para que desenhistas e roteiristas trabalhem outros aspectos. Então, dentro da lógica administrativa empresarial, que se perceba que, opa, pera lá, agora isso não faz mais a menor diferença pro meu quantitativo, pra quantidade de recursos que eu capto vendendo um quadrinho específico da Capitã Marvel. O público amadureceu, entre aspas, a ponto de que eu posso finalmente deixar de desenhar ela com a bunda na nuca. Então, E mesma coisa pros filmes, sabe? Perceber que você não tá gravando um clipe da Nicki Minaj, sabe? Você tá contando uma história de uma super-heroína. Não tem necessidade de você contratar um cameraman que filma takes com a mesma transição, como se você tivesse vendo... Nossa, esse vai merecer um... Como se tivesse vendo... um clipe, assim, nada contra, assim, né? Um clipe de hip hop, um clipe de funk, ou de rock, ou de qualquer coisa, sabe? É um filme de herói. E foi o que a Bia disse. Esse take não vai fazer a menor diferença no objeto final. Ele não vem impresso no ingresso. Diferente de clickbait do YouTube, o cinema funciona diferente. Não, não vai vir lá, vamos ver se eu vou ver Mulher Maravilha. É o pôster, é a bunda da Mulher Maravilha. Então, se já não tem isso, por que já não corta de vez? Por que mantém esses pequenos... essas pequenas sementes de toxicidade na comunidade? Elimina de uma vez. Não traz, espero que não traga tanto dinheiro para a empresa quanto trazia antes, que seja relevante do ponto de vista financeiro, para que as empresas superem essa gana de colocar, de sexualizar as mulheres e deixar a história de lado. Mas eu acho que é isso. Fui eu que comecei o episódio de hoje, Bia.
Foi.
Então sou eu que termino.
Tchau.